Na programação de notícias da Planetário, nós conversamos neste momento com o Matheus Prado, ele ex-colunista do Estadão e que é especialista em Enem. No próximo domingo, acontecerá a segunda parte das provas do Enem em todo o Brasil, as provas presenciais. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Tânia.
Matheus, como funciona a pontuação do Enem?
Então, o Enem, ele não dá uma nota absoluta pelo número de acertos, igual aos vestibulares convencionais, ou igual nós temos na escola. A nota é medida pela TRI, então a nota é dada ao caminho, é uma correlação entre o número de acertos e a coerência desse número de acertos, né? Para ficar mais fácil, das 45 questões de cada prova, dois alunos, por exemplo, que tiverem acertado 20 questões, eles vão ter notas diferentes. Imagine que tem 3 trilhões de combinações diferentes para acertar 20 questões. Então, a combinação que teria maior nota seria justamente aquela que acertasse as 20 mais fáceis, né? As 20 mais acertadas pelo conjunto. E a pior nota seria daquela que acertou as 20 mais difíceis. Claro que eu estou falando no limite, porque não tem como acontecer isso, ir lá acertar só as 20 mais fáceis ou só as 20 mais difíceis. Quem acertaria as 20 mais fáceis, acertaria mais alguma ao acaso, e quem acertasse, não tem, tem que ser muito bom para escolher as 20 mais difíceis. Mas o Enem, ele correlaciona o número de acertos com a coerência. Então, alguém, por exemplo, com 15 acertos pode ter uma nota maior do que alguém com 20.
Mateus, o aluno, ele, o candidato, ele pode usar essa teoria de resposta ao item a seu favor?
Pode. Você imagine que eu peguei uma pesquisa minha que saiu em alguns lugares semana passada. Eu demonstro que um item, por exemplo, era uma questão de matemática que falava sobre contagem no sistema Inca, e tinha uns nós lá, e tinha que representar qual o número que era. Quando ele apareceu como questão 1 na prova azul, ele foi acertado por 65% das pessoas. Numa outra prova, de outra cor, ele apareceu como questão 42. Aí só 44% das pessoas acertaram. Então, só por ser a primeira questão, foi acertado por 50% a mais de pessoas, e era um item fácil. Então, quem deixou para depois, ou ficou cansado, ou abandonou a prova. Um fácil não se tornou nem médio, se tornou difícil o item. E perder as questões mais fáceis, as médias, você pode perder uma nota considerável. Então é sempre bom começar a ler os itens, as questões, pelo comando, né? Que é onde a gente acha que é pergunta, na verdade é comando, entender o que ele manda você fazer e aí resolver primeiro aqueles itens que lhes parecem mais fáceis e que você sabe fazer. O que lhe parece muito difícil e o que você não sabe fazer, olhando de cara, não sabe fazer, você não faz no início, porque isso vai prejudicar a sua nota.
Quais são as dicas, Matheus, para identificar o que são as questões mais fáceis e as mais difíceis? Porque às vezes elas parecem fáceis, mas não são.
Na verdade, o que parece fácil e não é, geralmente é quando as pessoas leem um comando errado. Se eu perguntar para você a sua idade, Tânia, e você me falar assim: olha, eu trabalho em uma rádio. Não está errada o que você falou, que você trabalha em uma rádio, mas não é o comando que eu dei. O Enem acontece isso. Como são distratores das alternativas erradas, boa parte das alternativas, elas estão corretas, mas não obedecem ao comando. E como a gente não está acostumado a fazer provas do tipo Enem, a gente não tem. Então, saber claramente o que o comando diz já te ajuda a você sair da armadilha do que lhe parece fácil e não é. Agora, o que acontece mais é da gente ter coisas que parecem difíceis e não são. O que lhe parece fácil, se você entender o comando, em geral é fácil, a não ser uma exceção ou outra. Quem sabe mediana, por exemplo, mediana é fácil fazer, porque é só saber o conceito e pegar o número do meio. Mas o Enem não vai entender como fácil, porque a maior parte das pessoas não acerta. Mas o que você pegou como fácil não vai te prejudicar. O que lhe parece difícil, isso sim vai parecer difícil para todo mundo.
Nós estamos vivemos 2020, um ano de pandemia, 2021, a situação ainda não está resolvida. Você acha que as notas, elas podem aumentar mesmo nesse período de pandemia, Matheus?
Elas abaixam. Que nota no Enem? A nota é dada em desvio padrão do caminho médio, né? Então, poderia aumentar o número de acertos necessários e abaixar a nota, porque a nota é... não vai acontecer nenhuma coisa ou outra. As notas devem abaixar por dois motivos que em conjunto, que se colaboram. Um motivo é de que, desses 50% das pessoas que faltaram, sempre faltava cerca de 25%, dobrou. Esses 25% que não faltavam, em teoria, agora faltaram, em sua maioria, são pessoas que tiram menor nota. Como essas pessoas faltaram, a média de acertos e a média de caminho vai acontecer, ela vai subir. Se ela subir para a nota 500, que você dá para nota para o caminho médio, vai precisar de mais acertos. E aí, quem acerta mais vai ficar numa distância menor da média. E aí, vai para o mesmo número de acertos e coerência de outros anos, a nota vai ser menor de cada pessoa, em média. Tem gente que estudou muito, a nota vai, não vai acontecer isso. E também, das pessoas que ficaram, elas também acertam menos do que acertariam em outros anos por causa da pandemia. Então, diminui para o número de acerto a nota que seria dada e todo mundo vai ter menos acertos nessa escala. Então, vai acontecer as duas coisas. Vai diminuir o número de acertos necessários para passar e diminuir a nota média na TRI para passar também.
Matheus, qual é a melhor estratégia para se fazer uma prova, essa prova? Qual é o melhor método para a resolução das questões do Enem?
Ela vai começar na noite anterior, né? É fundamental dormir mais cedo, acordar próximo de umas 8 horas para que você esteja no seu melhor horário, seu cérebro trabalhando para fazer a prova, né? Se você dormir cedo, você comer coisas leves, fazer uma caminhada de 1h30, 2 horas. Quem correr, pode correr. Quem não corre ainda não vai tentar fazer isso. Então, tem várias pesquisas que indicam claramente que em dias de exame, se você faz exercícios aeróbicos, você melhora a concentração, você fica menos ansioso, você acerta mais itens, né? Lá pelas 11 horas, comer um grelhado e salada, ir para a prova, chegar antes, escolher o lugar de prova antes. Imagine você ficar naquele lugar que o sol está batendo na sua cabeça, vai ser terrível, né? Chegar antes, escolher o seu local de prova. Eu aconselho comer bastante durante a prova, carboidrato e açúcar, porque aí isso vai... A gente, quando fica ansioso, não come um monte de chocolate, um monte de coisas, só que isso dá uma melhora, dá uma satisfação para o corpo, uma alegria momentânea. Você vai fazer isso várias vezes. Se você tiver vários chocolates pequenos, comer uma caixa de chocolates pequenos, essas coisas, que tenha tanto carboidrato como açúcar, e além disso, o consumo, além de neurodopamina, de outras coisas, o consumo de açúcar imediato do cérebro vai ser o açúcar do consumo e não o que vem da gordura, e não vai te dar dor de cabeça, né? Então, aconselho. E aí, fazendo a prova, fazer primeiro as questões que lhe parecem mais fáceis e que você sabe fazer, passar para o gabarito essas questões, só depois fazer o que é mais difícil. Se for ter que chutar, chuta junto tudo na mesma letra, a alternativa que menos deu em cada uma das provas. Sobrar 4, 5, que eu não sei fazer de jeito nenhum, sempre é melhor chutar todas na mesma letra, na alternativa que menos deu naquela prova.
Você sugere que o aluno ele faça a questão e já passe na grade? É uma forma de não perder tempo ou não, Matheus?
Passar para o gabarito? Isso. Ele faz todas as mais fáceis, a que sabe fazer, e aí passa para o gabarito. Esse negócio de passar para o gabarito, ele é, do jeito que eu estou falando, 1 a 1 é mais difícil ainda. Mas ele passar para o gabarito do jeito que eu estou falando já é mais difícil. Tem muito professor, por exemplo, a maioria dos professores indicam fazer tudo e depois passar para o gabarito para não ter erro ali na hora do gabarito. Mas isso não ajuda o rendimento dele na prova, entendeu? Fazer tudo e deixar. Geralmente a gente faz tudo que sabe, passa para o gabarito, aí vão sobrar 15, 20, 10. Aí eu faço cada uma que eu fizer, eu passo uma a uma, então tem que passar com muito cuidado isso. E depois, as que são mais difíceis, eu chuto olhando para o gabarito. Até porque, para todo lugar, se alguma que você deixar sem fazer, você não vai deixar a que você sabia, se você fizer desse jeito que eu estou falando. Se não der tempo de tomarem o gabarito, você não vai ter deixado de passar por gabarito as mais importantes. E se você precisar chutar alguma nos últimos minutos, você chuta direto no gabarito sem olhar para ela, entendeu? Então, o melhor jeito é, primeiro... Então, o máximo que você conseguir fazer para passar do gabarito de uma vez, então, a que você sabe, as que são fáceis, essas você faz tudo. Aí você passa o gabarito com muito cuidado. A partir daí, é uma a uma no gabarito, entendeu? Com muito cuidado para não ter. Até se ele tomar a sua prova, nos últimos 5 minutos você tem, sobrou 10 de cada, tal, tal. Aí você deixou aquela que você não sabia, aquela que era difícil, você não deixou as mais fáceis, entendeu? Você ganha duas vezes, porque era uma que você sabia fazer e porque as que você sabe, ele te pontua melhor. Ele entende que você sabe.
O que fazer, Matheus, se o estudante, o candidato, ele fica ansioso lá na metade da prova, não consegue mais se concentrar?
Olha, no dia de prova, a caminhada, o exercício aeróbico vai ajudar um pouco, comer o consumo de açúcar, não é para fazer isso todo dia, comer essa caixa de chocolate, não, porque aí vai fazer bem mal para a saúde, mas um dia não faz. O candidato precisa fazer o Enem é também uma prova de resistência. Então, isso ajuda. Então, você se preparar nos 30, 40, 50 últimos dias para uma prova de resistência, com exercício, com concentração, a gente faz yoga, tem que fazer outras coisas. Mas, em geral, olha, as pessoas se cansam, não gostam de fazer por falta de hábito. E, assim, estudar não é uma coisa que vem natural com a gente, ler não é uma coisa que vem natural com a gente, vem com uma pessoa ou outra. Escrever, essas coisas a gente adquire com hábito. Tem pessoal da neurolinguística que fala que um hábito demora 21 dias, outros 66, outros mais 100. Vamos imaginar que os de 21 é que está certo. Então, vamos imaginar se acabou o Enem. Qual o melhor dia de você voltar a estudar? É o próximo dia, não importa o que você está estudando agora, você não sabe o resultado ainda, mas se você tiver que voltar a estudar depois que sair o resultado, você ficou com o hábito e aí fica mais fácil. Depois de 21 dias estudando ininterruptos, depois de 21 dias lendo provas iguais a do Enem ininterruptos, vira hábito, vira fácil. Mas eu parei 5 dias, entendeu? Estudei 40, parei 5, parei 10, por exemplo. Parei o Natal, parei por causa do Carnaval. Eu não perdi 10 dias, eu perdi 31, eu perdi 10, que eu parei por causa do Carnaval, e perdi mais 21, que é só os primeiros dias, só para voltar ao hábito. Então, estudar, ler, escrever é difícil, dói caminhar, mas depois que vira hábito, não dói tanto. Então, é melhor doer uma vez só, doer só no começo ou doer sempre? Eu acho que é melhor doer só no começo, né?
Matheus, como fazer a interpretação correta da pergunta? Você falou antes, no comando, entender o comando. Como é que o candidato pode fazer uma interpretação correta da pergunta?
Ele tem que inverter a ordem deles ver as coisas, não é pergunta, né? E não aparece nunca como interrogação. O cara que faz o Enem vem da ideia de teorias de avaliação, tem um manual de construção de item grande, como algumas outras avaliações têm. O cara entende como comando, ele entendeu que você mandou ele fazer. Você precisa entrar, não é na cabeça do Enem, do examinador, porque cada um é um examinador, mesmo que tenha uma regra ali, ó, eu tenho que tentar compreender o que o cara quer, eu tenho que tentar entrar na cabeça dele, ele mandou ele fazer isso, vai aparecer um monte de vezes, vocês procuraram, eu lembro uma vez que caiu um item que tinha um texto, uma música do Gabriel Pensador, Gabriel Pensador falou assim, olha, estão todas as alternativas corretas, é verdade, estavam todas corretas, mas só uma era o que o comando pedia. Se ele conseguir hoje, amanhã, olhar itens de matemática, de natureza, e que é o que vai cair nessa última prova, e começar a olhar a prova dessa perspectiva, de comando, de que ele que está mandando, de aquela ali que eu achei que tinha duas, três alternativas, tinham, mas era uma só que obedecia ao comando, já vai facilitar bastante para ele, para a prova de domingo.
Muito obrigada pela sua participação, Matheus Prado, ex-colunista do Estadão, especialista em Enem, falando sobre a segunda parte das provas do Enem que acontecem neste domingo em todo o Brasil. Obrigada, Matheus.
Ah, obrigado vocês aí. Um grande prazer estar no Giro da Notícia. Espero poder estar aí com vocês outras vezes esse ano. Grande beijo para vocês e com todo mundo já vacinado, né? Grande beijo para vocês.